estamos de volta. Esse é o Papagal, podcast do site Canal Masculino, onde a gente fala de assuntos relevantes ao universo masculino, né? O universo do homem moderno. Nesse podcast aqui eu vou ter um certo trabalho, porque a gente vai ter que colocar pi em todos os palavrões que a gente falou. Você sabe por quê? Porque eu descobri que a gente está com uma crescente chegada de ouvintes menores de idade. A gente tem, inclusive, ouvintes criança que gostam do Papagaio. Cê e são nosso
tá
fã.
Me zoando.
Exatamente. Isso parece uma maluquice, mas é verdade, porque a gente tem todo esse carisma e a gente consegue conquistar pessoas de qualquer idade com o nosso traquejo, com o nosso jogo de cintura.
E os nossos palavrões.
Eu vou quebrar, sim, eu vou quebrar aqui o nosso protocolo do começo do programa e vou ler aqui uma mensagem que eu recebi lá no Facebook, que é de Márcio Matos. Ele falou que a filha dele entra no carro e já pede pra colocar o Papagaio. A filha dele tem 8 anos de idade. É a Maria Clara Martins Matos. Inclusive, mandar um beijo aqui pra todos
nós. Beijo, Maria Clara.
Maria Clara, só tudo que eu posso dizer pra você é que você é um prodígio.
Você vê, as crianças estão começando bem pais com o que gostam de podcast, levando os filhos a ouvir podcast e adquirir mais conhecimento.
Muito
e ele
bem.
Tá falando que nós somos sim um bastião da sabedoria.
Viu?
Mandou avisar o Carrasco, que ficou tirando o barato da minha cara. Então fica aqui.
Imagina.
Fica aqui um beijo pra ela, um abraço a toda a família, que é essa família linda que ouve podcast em conjunto.
Que família que escuta podcast unida permanece unida.
Claro.
Não poderemos mais falar palavrões.
Ou tomaremos muito cuidado.
É. Agora, voltando ao nosso procedimento normal de abertura, vamos ao primeiro tema que a Bárbara Duarte vai passar aqui pra gente.
Bom, acho que o primeiro tema já ficou pra mim, porque assim, vocês vão ouvir, vocês vão entender, vocês vão entender o que isso significa, mas a gente vai falar de compras compulsivas, ou compulsão por compras, ou em inglês o shopaholic. Enfim, essas pessoas viciadas assim, em comprar, e que adoram estourar o cartão de crédito no final do mês.
Ah, mas dá pra de vez em quando, né? Fazer uma...
Não, tem que dar, gente. Tem que dar. Senão não rola.
Uma orgiazinha na Zara, assim, uma coisa...
Se eu não guardo nem dinheiro, vou lá guardar rancor.
E Carrasco, o que a gente tem no nosso segundo bloco?
Segundo bloco é sobre pontualidade. Chegar na hora ainda funciona? Vale a pena? Existe atraso elegante?
Isso.
Discutiremos no segundo bloco. Discutiremos é o verbo.
Nesse sou eu que vou ficar tomando pancada desses dois aqui, viu? Tá louco, a gente quer fazer um programa sério e descobre que a gente caiu numa armadilha pra difamar a gente perante os nossos ouvintes. No terceiro bloco, Bárbara?
Terceiro bloco a gente vai falar sobre tipinhos do trabalho. Aquelas pessoas que a gente, querendo ou não, assim, já logo no primeiro dia a gente encontra. Algumas a gente conhece um pouco melhor, assim, com o passar dos dias, mas invariavelmente eles estão lá. Seja no emprego que
for. E
você
vai ter que lidar com eles.
Tem que aprender a viver com esse povo, né, cara? Muitas vezes a pessoa não consegue e é obrigada a trocar de trabalho, né? Trocar de
ambiente. E às vezes ao contrário, você não só consegue, como até encontra alguém agradável de se lidar.
Sim. Bom, no final tem uma dica que eu vou dar de um perfil de Instagram. Nunca imaginei que eu ia dar uma dica de perfil de Instagram.
Nem depois, tudo está perdido.
Depois do Carrasco indicando a
Raquel Real Oficial. Você tá até agora.
Olha, se você não conheceu ainda a Raquel Real Oficial, conheça porque é muito divertido.
Eu criei um monstro, velho. Ele tá acompanhando mais que eu.
Ela é um monstrinho, né? Mas é isso aí, minha gente. Eu sou o Ricardo Terraz, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Se tem uma lição que eu aprendi assistindo ao Pica-Pau é que o dinheiro e o idiota se separam muito rapidamente. Então, quando a gente fala em compras por impulso, eu acho que a gente tá falando disso mesmo, né? Um pouco da nossa idiotice fala mais alto e a gente vai lá e se...
E se separa do dinheiro.
Do dinheiro.
E eu vou falar que eu, assim, acho que provavelmente, de nós três aqui, eu sou a pessoa que mais passou por isso, porque obviamente eu tive minha fase insanamente, compulsivamente compradora, que há muitos anos passou. Mas por questões de necessidade, obviamente.
Porque precisa,
né?
Pagar a luz,
porque,
né?
Precisa pagar a luz e o aluguel.
Bom, e se
e...
isso fez passar, senão que a compra não era tão por impulso assim. Você conseguiu segurar o impulso.
Então. Mas é engraçado isso, né? E às vezes eu lembro daquela época e eu falo, nossa, que saudade do tempo que eu ia toda vez que eu ia no shopping quase todo dia, cada dia por um motivo idiota diferente. eu comprava alguma coisa. Às vezes eu tenho saudade dessa época. Eu sei que hoje pra mim é completamente inviável, porque eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Naquela época não que eu tinha dinheiro, mas
a gente comprava umas tranqueirinhas pequenas, né? Hoje em dia você sai pra comprar coisa grande.
É, hoje em dia você tem que comprar televisão, geladeira, essas coisas, fazer mudança, essas coisas, né? Mas assim, é engraçado isso, né? Eu comprava desesperadamente, mas não porque eu tinha dinheiro, mas eu tinha condições de fazer aquilo. Mesmo me endividando, enfiando tudo no cartão. E hoje nem isso mais não dá.
Então, uma coisa
eu lembro, não, mas eu falo, posso dizer, é isso que eu acho louco na compra por impulso. Porque tem gente que não tem dinheiro e tá, sei lá, jogando, já tá pagando prestação em cima de prestação.
Mas era isso que eu fazia, era isso que eu fazia. Eu tinha, tipo, sei lá, 5 cartões de crédito.
Que loucura.
Basicamente todos estourados.
A Bárbara é Back Bloom.
Não, eu era mesmo. Assim, eu nunca...
Genial,
não,
a Beck
eu
Bloom.
Nunca... Beck Bloom.
Não, eu nunca cheguei a ser como uma amiga minha da faculdade era, que essa chegava ao cúmulo de comprar as roupas e nem usar. Ela comprava tanta coisa, e não era só roupa, mas assim, essa coisa de bolsa, sapato, né? Que ela nem usava, ficava com a etiqueta. Às vezes ela dava essas roupas pra uma amiga nossa, que tinha a mesma altura dela e tal. E essa menina falava pra mim, falava, vocês não têm noção. Ela me deu um monte de coisa, uma sacola lotada, tá tudo com etiqueta, ela nunca nem usou. Isso eu não chegava a fazer.
Louco.
Eu tinha muito apreço pelas coisas que eu comprava, eu usava tudo. Tem coisa que eu tenho até hoje. Que eu uso até hoje. E nós estamos falando de final de anos 90. Sim.
Sinal também que, olha,
tá
amiga,
vendo, ó,
isso
tá
é que é manter o corpo 20 anos usando a mesma roupa, quem
não,
me dera.
Tem muita coisa que não serve mais, mas assim, tem muita coisa que dá pra usar ainda. E você fala, poxa, foram compras por impulso.
Nossa, eu acho que em 20 anos eu não consigo usar nem o mesmo cachecol, porque...
mas uma coisa que eu era fã era das desculpas que a Bárbara dava pra si mesma pra poder comprar. Então,
gente, mas é uma delícia. Eu sei
não,
que eu tô advogando em favor de uma causa errada, mas...
É incrível. Ela fazia umas contas na cabeça dela onde tudo valia a pena. Ah, eu vou comprar... É. Ah, eu vou comprar aqui esse celular de 10 mil reais, mas isso daqui vai super valer a pena pra mim, porque eu vou usar ele pra não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ia lá e comprava um negócio super caro e eu ficava só assistindo, porque eu queria ver onde ia dar essa loucura toda, né? Pra mim era...
Vocês ainda não eram casados, não, né?
Não.
Pode falar.
É, então,
você ia ter
na época era divertido pra mim assistir esse tipo de coisa. Porque era uma doideira, cara.
Mas isso. O que eu ia dizer é que, querendo ou não, esse é o cerne da questão. A compra por impulso, ela te libera uma endorfina. Assim, você pensa, estou satisfazendo o desejo imediato.
Era
sim,
isso que eu ia
falar.
Eu vejo isso hoje como uma coisa que você vê que eu falei. Ai, que saudade daquela época. Não que eu voltaria a fazer isso, hoje eu não consigo mais pensar assim. Pelo contrário, hoje eu penso 500 vezes antes de comprar alguma coisa que não seja extremamente necessária. Eu imagino que essa saudade que eu sinto desse sentimento bom de uma coisa que era errada, é a mesma coisa que o cara que... Eu tenho uma amiga que não fuma mais, mas ela fala pra mim, ela fala, eu não fumo mais, eu não quero mais fumar, mas ai, cheiro de cigarro é tão bom.
Cheiro de cigarro é bom.
Então... Que é isso? É um
cada
vício?
Um com a sua, com a sua tara, né?
Cada um com seu vício,
velho. Eu curtia comprar roupa, gente. Era muito bom.
Sim, e como eu disse, dá aquela sensação de prazer. Você, mesmo quando você sabe que tá comprando no cartão que tá estourado, você se sente rico. Olha que dá essa vida rica. Tô aqui comprando diesel.
Comprar uma coisa sempre é legal. O problema é quando isso daí te mete encrenca, né? Você começa a dever, você começa a não pagar outras contas, porque você tem que pagar a conta de um produto que você comprou que nem...
É nome no Serasa,
isso
pedir
tudo.
Dinheiro emprestado pros amigos, velho. A ladeira abaixo vai lá embaixo.
E a dignidade também, né? Porque... Putz, tem um pessoal assim que a gente já viu fazer cada coisa. E tipo, trocar, vender o carro pra pagar a conta e depois ir lá e comprar um carro mais caro do que aquele que foi.
Não, e é de praxe. Gente que tipo, comprou o celular parcelado, ainda tá pagando a parcela, já comprou novo celular.
Isso.
Bom Deus, velho. É. Termina de pagar um antes de pegar o outro, pelo amor de Deus.
Não, é terrível.
Verdade, é verdade.
É terrível.
Não, é terrível.
É muito louco.
Mesmo,
hoje em dia, com a rapidez que a tecnologia cria novos produtos e gera novos. Novas necessidades nas pessoas. Às vezes não é só necessidade, é sempre o capricho da pessoa, né? É um problema você comprar uma coisa em 12 vezes. Porque em 6 meses...
Parece que é muito tempo pagando.
Não, em 6 meses você já quer outra. Então comprar em 12 vezes, você vai se arrepender, porque você vai falar, eu ainda tô pagando esse daqui, mas eu já quero um outro que é muito melhor, muito mais legal.
Sim, então, isso vai de celular a carro, assim.
A tudo, né? É que celular é uma coisa muito próxima de todo mundo, né? Você vê, todo mundo tem celular. carro.
Tá, já não tem.
Né? Mas o celular, pô, criança tem celular, adolescente tem celular, né? Então eu acho que é um produto de consumo hoje que mostra muito bem a que ponto a gente chegou.
E eu não sei, claro, é muito fácil a gente reclamar disso. E todo mundo aqui chegou numa certa idade e num certo poder aquisitivo que a gente tá meio protegido das compras por impulso.
É.
Mas...
eu tenho uma teoria, eu já vou explicar.
Ninguém tá completamente protegido. É, eu fico meio chocado como mudam os gostos, né? Hoje, toda vez que eu entro na Amazon, eu compro um livro.
Olha aí. Olha aí.
Tenho a mesma desculpa de que, é pra minha pesquisa, tô começando o projeto do doutorado, não vai sair em português nunca na vida.
Se fosse celular, você era a Bárbara 15 anos atrás, 20 anos
atrás. Então, mas essa é a questão. Dos males o menor, o livro não custa o preço de um celular.
Não,
então.
Barato, é verdade.
E... O mecanismo que eu criei, eu não deixo mais o login automático da Amazon.
Ah,
toda
isso é
vez que eu entro, eu tenho que
porque
escrever
fica tão
de
facinho,
novo,
né?
O meu e-mail e a senha.
É, isso pra quem compra por impulso é terrível.
Sim, então primeira dica que eu dou, se você é um comprador compulsivo e quer parar, tira os aplicativos de compra do celular, desmarca o reconhecimento imediato
isso,
da senha,
né?
Paga no boleto.
Pagar no boleto.
E aí no dia seguinte,
coisa.
Você imprimiu o boleto de noite em casa. E se no dia seguinte você pensou melhor, nossa, olha essa cifra, nem preciso tanto disso.
É só não pagar.
Rasga fora, não paga, a compra não foi feita.
É verdade.
Mas você sabe, você tá ligado que isso daí começa a rolar.
Chega uma hora que você pula essa cerca.
Não. Eu não sabia disso, mas hoje em dia...
Ah, você vira mal comprador.
É, você... Não que, obviamente, vão te negar crédito, mas assim, se você precisar de alguma coisa a mais, assim, os caras vão olhar até isso.
Quantos boletos você fez?
Olha isso. E não pagou.
O cara é um boleto maker, né? Sei lá, dá um nome maluco pro negócio.
Não, mas é engraçado isso, né? Com a internet eu não tenho. Eu não tenho essa coisa do... Eu não tenho essa vontade de comprar pela internet. Eu acho que justamente por conta da demora pra chegar.
Eu penso
eu
exatamente o contrário. A imensa maioria das coisas que eu gosto simplesmente não vende no Brasil.
Eu curto
sempre
muito...
que dá, a gente compra um Lindor por aqui, mas normalmente eu deixo pra comprar lá fora.
Então, mas minha teoria é de que existe os dois lados da moeda. Eu acho que muita gente, por causa da internet, se tornou um comprador compulsivo. E muitas pessoas, eu acho que eu me encaixo nesse caso, pensa muito melhor. Hoje, quando eu vou comprar alguma coisa, eu pesquiso em 50 lugares diferentes.
Ah,
eu vou ver preço, eu vou ver do que é feito.
Sobre esse aspecto, a internet é uma mão na roda incrível.
Sim, se o produto tem, por exemplo, materiais diferentes, eu podia estar comprando um melhor e não tô. Se, de repente, perto da minha casa é melhor eu comprar isso do que eu comprar pela internet mesmo. E, às vezes, acontece. A gente acha que a compra pela internet...
Net é sempre melhor, mas não. Às vezes,
sempre,
o frete já fez a diferença no preço.
Então, nesse processo todo, eu acabo desencanando. Eu me canso. Falo, chega, não quero mais comprar essa porcaria.
Olha, eu vou falar isso também. Muitas vezes, me chama a atenção, assim, marcas que eu gosto. De roupa, obviamente. Tô falando de roupa, tá? É, eu já passei da fase da compra compulsiva de livro, de entrar em livraria e pirar
CD.
Total. Eu passei.
Graças a Deus não tem mais CD hoje em dia.
É, essa fase eu passei. Isso eu desencanei total. Aí eu pego um livro velho que eu tenho na minha casa, sabe? Daqueles que eu olho e falo, nossa, eu li faz muito tempo e tal. E nisso eu esqueço. Agora a roupa. Às vezes vem uma propaganda daquelas malditas do Google, né? Tipo, aquela marca que você gosta tá fazendo 50% off no online. Aí eu vou lá, eu entro, eu olho de novo, aí eu olho a composição da roupa. Aí nesse meio tempo eu tenho que sair, aí eu tenho que voltar. Pronto, esqueci. Então o online não me chama atenção pra comprar essas coisas. Eu gosto de falar assim...
É não, roupa eu também evito comprar
hoje
online.
Hoje eu não tenho nada pra fazer, eu vou na Zara. Aí sim que o
isso
bicho pega.
Difícil. Azar é um negócio...
Entendeu? E às vezes nem tem tanta coisa que eu gosto, porque a moda atual tá muito anos 90, eu não curto.
Então, eu tenho um lance que é assim, às vezes eu procuro tanto um produto e eu vou subindo de nível. Então, tipo, eu quero comprar um sapato, eu vi um sapato legal. Mas aí eu vi um outro muito mais legal.
E quando o que você viu legal é um Prada?
Aí eu chego naquele sapato de R$2.000, eu desencano. Falo, porque se não for esse, eu não quero nenhum outro. Então eu não vou comprar essa merda.
O que eu ia dizer é que mesmo nessa ideia de que existe a compra por impulso e ela libera uma endorfina e você sente aquela alegria, aquele alívio. Ok, esse é o seu hobby. Só pratique o seu hobby com responsabilidade. Então eu até acho, ok. Às vezes você vai fazer a orgia do outlet. Você pegou o carro, foi até um desses outlets porque você não quer pensar, você quer comprar. Faz o seguinte, deixa o cartão em casa, leva X de dinheiro e compra em dinheiro. Aí você sabe que você não vai estourar. Então, ok, o que você quer, você não tá comprando no consumo. Você tá comprando pelo prazer de comprar. Então é que nem, sabe, às vezes você quer ir pra balada porque você quer ir pra balada. Então,
é tipo o cara que viaja com cartão e o cara que viaja com dinheiro, né?
Exato.
São compras completamente diferentes, né? O cara que viaja com cartão, ele volta com toda sorte de quinquilharias, né? Uhum. E o cara que viaja com dinheiro...
O dinheiro pensou duas vezes antes de cada coisa que ele
comprou. Cada centavo que ele gasta, ele pensa duas vezes, porque ele não quer ir atrás de ficar arrumando grana depois de novo.
Sim, e pensando até no paralelo com a comida, sei lá, vocês sabem que eu adoro doce.
Imagina.
É, um pouco. É, não é todo dia que eu como doce. Mas às vezes eu quero me lambuzar de chantilly. Sem duplo sentido.
É isso que eu ia falar. Mas isso...
Como diz a portuguesa, quero um doce do tamanho da minha cara. Então, ok. Vou ficar a semana inteira controlando, sem cometer abuso, sem comer o lanchinho da tarde no trabalho, aquelas bolachinhas, papapá. Na sexta-feira... Vou pedir aquela torta de limão com marshmallow por cima. Velho, sabe? De vez em quando você faz uns abusos.
É. Então... Tem que ter também, senão a vida não tem graça. Né? Mas... A vida não é só... Eu vi esses dias um papinho do a vida não é feita de pagar boletos. A vida é feita de experiências.
É, mas nem toda experiência é de graça. Algumas
é,
depois do boleto.
Então,
o boleto
exatamente.
Vem dessas experiências.
Não, na verdade, eu não vou entrar no mérito aqui do que era esse texto que eu li. Porque eu achei o texto bem fora de contexto numa situação de crise no Brasil. Então, não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, é verdade. Eu acho que a gente também não pode só pagar a conta de luz e só... Agora, é óbvio. Se você gastar o único dinheiro que você tem, que era pra pagar a conta de luz, você compra uma bobagem. Aí, um dia, você vai ficar sem luz. Então,
simples assim.
Chega uma hora que você vira um ser responsável. Porque
sim,
não tem
e eu
jeito.
Até acho que parte da responsabilidade é você separar um espacinho pro seu luxo. Então, sei lá, você come em restaurante por quilo todo dia. Faz aquele esforço pra dar uma reduzidinha de X no seu almoço por quilo todo dia.
É,
coloca mais
marmita,
salada que é levinha, diminui a tranqueira. E aí, no final do mês, o que você economizou de diferença, você se dá um presente.
É.
E aí pode ser a inutilidade que for, sabe?
É, eu também acho.
Era um
eu
dinheiro
acho,
que
legal.
Você ia gastar
legal.
Em arroz com feijão.
Eu acho que a gente não pode
eu
só
acho
viver
que quem,
na
acho que quem viaja pro exterior, eu acho que é muito mais... perigoso, porque é muita coisa diferente, né?
Sim. Ao mesmo tempo que, veja, defendendo as pessoas que viajam pro exterior, você vai encontrar tudo mais barato. Então,
é
isso,
muita tentação.
Isso,
não, então é duas
isso
vezes
é positivo
a tentação.
E negativo. É. Porque é óbvio, vai ser uma oferta imperdível. Porque você encontra aqui no Brasil pelo quádruplo do preço. Mas às vezes é uma oferta imperdível de uma coisa que você não precisa.
É.
Você continua não precisando.
Eu cito
lá custa
até hoje,
$100, aqui custa 2 mil.
Eu cito você até precisa. Hoje o exemplo da mulher que comprou o blazer de manga curta prateado da Armani. Depois que ela comprou, ela falou, meu, mas onde eu vou usar isso? Um blazer prateado de manga curta.
É. Então, esse tipo de... E isso é um outro tipo...
Eu tô
tipo...
imaginando blazer prateado de manga curta da Armani. Isso é muito errado, velho.
Pois é, mas a mulher viu lá, tava tipo, sei lá, $50. Falou,
por que
pô,
será que tava 50 dólares.
É. Eu vou nessa.
Então, isso é um tipo de compra por impulso que eu nunca fiz. Mesmo nos tempos mais... Eu nunca fiz. Eu nunca fui de comprar coisas que eu não gosto só porque estão baratas. Esse tipo de coisa nunca aconteceu comigo. Eu sempre comprei coisas que eu sabia que eu ia usar. Então, quer dizer, foram compras por impulso que no fim nem foram.
Não, eu já fiz compra por impulso da qual eu me arrependi, assim. Uma vez, tipo, num outlet, aqui no Brasil, não foi nem lá fora. Eu fui pro outlet pra comprar um tênis, que eu tava precisando de um tênis novo. Vi dois que eu tinha gostado. Um era o meu número, o outro não tinha do meu número, mas tinha um número menor. Aí eu experimentei, ficou apertadinho. Eu não, levo outro. Na hora de passar no caixa... O caixa é um ser humano criado pelo demônio,
né? Ah, sim.
Todo respeito às pessoas que trabalham no caixa. Mas, enfim, na hora de passar no caixa, ele falou, ah, você tá levando um par de sapato? Se levar o segundo, ele sai por 50%.
Falou, opa!
Por 50%?
Aí o demônio falou na sua orelha.
É, aí fui. Voltei lá, peguei a caixa, número menor,
certo.
Vai dar uma laceada. Não laceou, olha que mágico. Então, paguei 50% a menos num tênis que eu nunca usei na vida.
É.
Sapato, você até consegue fazer lacear um pouquinho.
Mas tênis, não.
É muito difícil.
É meio cruel.
Fora essa coisa de ser viciado em compra, né?
A culpa não é só do comprador.
É, os shopaholics aí que o povo fala, né? Que eu já me encaixei na categoria. Tem aquele povo que que faz a compra por impulso porque é atraída por situações glamourosas dentro da loja. Uhum. Entra lá, tudo é muito bonito, muito bem arrumado, disposto de uma forma que te vai se encantar com o produto.
E aí entra o visual merchandising.
Isso, o provador também deixa você mais alto, mais magro. Aí você põe a roupa, você fala, nossa, tô como... lindão. Né? Falam também que até perfume, essa história de você aromatizar a loja, também faz com que as pessoas comprem
mais.
Não,
e até aquelas coisas do tipo, ai, a loja te dá brindezinho, tá oferecendo não sei o quê pra todo mundo que entrar. Aí, velho, tem uma ou outra loja de cosmético que faz isso. Você entra, já te passa um creme hidratante, já te passa um refreshing no cabelo, papapá.
Quando
aí você olha, já não consigo sair daqui sem comprar nada. E surpresa, lá vai você com sabonete de R$40.
Não, e muita loja te dá mesmo esses negócios dos brindes, né? As de fora que começaram muito com essa história e aqui no Brasil o pessoal seguiu. Então você compra, sei lá, um negocinho bobinho de R$50, vai. Uhum. Que hoje em dia nem é tão mais bobinho, né? Mas enfim, R$50 lá, uma bobeirinha. Aí você ganha um monte de amostrinhas, tá? Você fala, ai, que demais. Uhum. Só que aí ferrou, porque você usa a amostrinha e você fala, como é que eu vivi sem esse produto minha vida inteira? Pronto, volta lá e compra o full size.
E vamos fazer aqui justiça à galera da moda, porque assim... Sempre que você fala em compra, todo mundo se imagina o cara comprando roupa e gastando tubos.
Como se só roupa fosse desperdício e como se ninguém precisasse.
Mas, por exemplo, a galera geek, que é uma das que mais aponta o dedo no pessoal que gosta de moda, né? E que compra roupa por causa de tendência e todas essas coisas, também gastam pra caramba. Às vezes, meu, o cara tem 5 estatuetas do Batman.
Você fala tudo com bonequinho, né?
E a diferença das estatuetas é, tipo, a direção do pé de um que tá virado pra um lado.
Sim, calma,
é um
detalhe... Você não precisa de 5 estatuetas do Batman.
Então começa aquela coisa também do cara ter uma meio que uma tara ali por aquela coisa, e ele compra tudo daquilo que ele vê na frente, e muitos caras, às vezes, ele tem mais que o valor da casa dele em tranqueiras desse tipo em casa, né? Que se ele vender aquilo, ele compra uma casa duas vezes maior e melhor do que ele tem na verdade, né? E tem também o pessoal de música também, que é assim, aqueles caras que tem 20 guitarras, né? Tem umas que ele nunca usou na vida, nunca tocou, né? O pessoal
que tenho um amigo que tem coleção de capacete, velho. E capacete, você não tem como usar dois ao mesmo tempo,
não.
Sabe?
Não mesmo.
Porque de ambos você tem oito capacetes.
Você pode ter, por exemplo, um, sei lá, que é melhor pra estrada.
Aberto, fechado, sei lá, o capacete da namorada, tipo, capacete feminino, assim, rosinha, ou um pouco menor do que a sua cabeça, pensando, quando eu tiver uma garupa, esse é o capacete dela. Até entendo, 2 capacetes, 3 capacetes.
Então, mas eu acho que o grande chance da história, e acho que vale aí em qualquer situação, seja roupa, produto de tecnologia, capacete, tampinha de garrafa, né? Isso não existe mais, mas eu acho que é o comprar. Comprar faz com que você se sinta bem. Comprar faz com que você sinta que você pode.
Recompensado. Você se sente recompensado.
Eu mereço. Uhum. Eu mereço essa bolsa nova, porque eu trabalhei pra caramba esse mês. Eu mereço esse sapato novo. Eu mereço esse celular novo. Eu mereço uma TV maior, porque a minha TV tá pequena.
Até coisas pequenas. Se o dia foi muito punk no trabalho, você vai querer uma cervejinha ou um bolo de chocolate.
Mas eu acho que tem que tomar cuidado pra não transformar a compensação do seu esforço sempre em uma compra. Às vezes é melhor você ter...
Com certeza.
Uma experiência, passar um momento com os amigos, encontrar a família, alguma coisa assim. Pra
pensa
não virar
que
o seu...
Você merece um banho quente.
Exato. Né? Porque senão tudo na vida vira uma compra. Então, sabe, todo momento de felicidade você tem que ir comprar alguma coisa pra marcar aquele momento, sendo que você podia estar dando um abraço em alguém.
Quando
sabe?
Você menos esperar, tipo, os 5 dias de trabalho da semana foram dias zoados e você precisou se dar um presente
então,
os 5 dias da semana.
Esse é o problema. Mas assim, às vezes eu vejo essas matérias, né, que falam de como planejar seu gasto, orçamento, não sei o quê. Hoje em dia, eu ainda leio essas coisas, porque eu quero ver o que o povo tá dizendo, né? Minha situação já é completamente diferente do que foi no passado, mas eu ainda leio pra ver se, de repente, tem alguma
como
coisa
se fosse turismo.
Que eu deixei passar, né? E eu acho que a chatice também do planejamento. Ah, não tome aquele café que
você... Ah, não, isso aí não dá.
Então, e vira sempre esse discurso, sabe? Pra você não ser o comprador compulsivo e você não ficar endividado, você precisa se planejar, você precisa anotar todos os centavos que você gastou no final do dia. Ah, gente, isso é muito chato.
Sim, também não vou recomendar pra ninguém ficar anotando cada despesa que você teve. Já tive uns 2 ou 3 aplicativos pra isso, nunca consegui dar sequência.
Mas você sabe que aquele povo lá, e tem um autor aí que é bem famoso, né? Uhum. Que fala de como ficar milionário antes de não sei quantos anos.
Apesar que ele ficou milionário com o livro e com as palestras, né?
Uhum. Ele fala essas coisas, sabe? Não tome o café, porque o café no barzinho vai custar R$4,50. Você teria economizado R$4,50. Quanto dá R$4,50 no final de um ano, todo dia?
Pô, até sabe? Aí. Então, pare de gastar água. Se você não gastar água o ano inteiro, quanto é que você vai ter no final do ano?
Acho que a gente, eu acho que assim, o jeito mais fácil da gente conseguir, às vezes, é, ser mais racional na hora de gastar dinheiro, não é entrar nessas fórmulas, que são muito chatas e a vida vira um porre.
Uhum.
É você pensar assim, poxa, o que, que é que eu quero? Ou eu preciso? Ah, eu preciso de tal coisa. Ou eu quero tal coisa. Quanto isso custa? Isso custa X. Quanto
de onde eu vou tirar pra chegar?
Ou o que, que eu vou ter que fazer pra chegar lá? Ah, preciso pegar um job extra. Ou então, não, preciso economizar só. Aí eu acho que você tem um incentivo pra fazer essa economia. Não tomar o café dos 4,50.
Sim, não. Eu acho que vale a pena você focar no objetivo e não no caminho.
Exatamente. Senão, a gente, a vida não tem graça.
É, você
porque
fica o
eu mereço,
todo.
Ele te sabota no final do mês.
É.
Mas ao mesmo tempo, tem hora que, de boa, você merece a porcaria do negócio, entendeu? Você trabalhou pra caramba, ou você se ralou pra caramba. Compra! Não passe vontade das coisas o tempo todo. Senão, gente, não tem graça. Desculpa, eu sou a Becky Bloom falando. Desculpa.
Não, relaxe. Mas é aquilo que eu falei.
Tudo.
O errado é quando você pensa, nossa, dos 5 dias da semana, os 5 dias eu mereci. Amigo, não.
É, menos, né?
Menos. Vocês sabem que eu tenho uma criação à moda antiga, né? E que isso me torna estranho para as outras pessoas. Mas eu acredito em horário.
Ai, são dois.
Então, quando as pessoas marcam uma coisa comigo e dizem chega tal hora, eu chego tal hora.
E se ferra, né?
E às vezes as pessoas ficam surpresas que eu cheguei na hora que elas falaram. Festa de criança é de lei. Tá lá no convite, 16h. Eu chego 16h, o pai ainda tá enchendo bexiga.
Com
a
certeza.
Mãe ainda tá arrumando a mesa.
Não, hoje teve um evento, tava marcado pra 13h30. Eu saí de casa fora do horário que eu achei que eu chegaria lá certinho. Eu consegui chegar lá. Quando eu olhei no relógio, eu entrei pela porta, eram 13h30.
Uhum.
Eu falei, só vai ter eu aqui. Oh, meu Jesus amado. Então, assim, isso é um problema. Você tenta se atrasar e ainda assim você chega no horário.
Não, e eu percebi que se eu tento me atrasar, aí eu atraso muito mais do que é o razoável. Assim, ou eu chego...
Sério,
ou eu chego no horário, ou eu chego com uma hora de atraso.
Mas também pontualidade numa cidade igual São Paulo é uma coisa... Assim,
sim, eu
é uma roleta russa.
Eu entendo que ela não é fácil de ser planejada. Mas ela não é impossível.
Não. Mesmo.
Exatamente porque é São Paulo, a gente tem, sei lá, metrô. E o nosso metrô, mesmo quando ele tá lotado, mesmo quando ele tá em horário reduzido. A sua viagem de meia hora nunca vai virar uma hora e meia.
Não.
Ela vai virar 45 minutos.
Olha, hein?
Se o metrô tiver com menos
com
vagões...
Problema, com algum problema,
Mas não vai dobrar o horário
da
sua viagem.
Não, a gente que é pontual, a gente tá falando aqui... Eu tô fazendo um sinalzinho assim, a gente, eu e o Carrasco, porque só nós dois aqui somos
pontuais. Ah, né? Eu não sou nada
dessa
pontual.
Turminha aqui, então.
Eu não sou
a
nada
gente
pontual.
Entende que mesmo morando em São Paulo, a gente consegue ser pontual. É claro que atrasos acontecem.
Acontecem.
Mas no geral, a gente tá lá no horário. E então, a gente toma na cabeça porque ninguém chega no horário.
E que, de novo, eu fico meio chocado com... Numa cidade que nem São Paulo, a pessoa se programa sem imaginar que algo pode dar errado. Eu tenho um amigo que vai ser em tal lugar. Jogou no Google Maps, 40 minutos pra chegar lá. Sai de casa, faltando 40 minutos pro horário. Chove e ele levou uma hora.
Uhum. Mas uma vez...
Se o Google fala que é 40 minutos, sai com uma hora, não sai com 40 minutos.
Então, mas eu e a Bárbara, uma vez, a gente foi num evento no Shopping Morumbi. A gente saiu com antecedência, fez de uma maneira que a gente ia chegar lá já ganhando tipo meia hora. Se desse qualquer problema no meio do caminho, a gente chegou com 1h30 de atraso.
Senhor!
Não, porque tipo São Paulo parou aquele dia.
Não, tem aqueles casos, não vou dizer que não. E posso te dizer, sendo de novo um cara que preza pela pontualidade e principalmente preza para que os outros sejam pontuais comigo também. Eu acho que ok, não vou dizer num evento, mas se você marcou um encontro com alguém e você percebeu que vai atrasar,
avisa.
Liga. Já saí
hoje em
de
dia,
casa.
Graças a Deus,
sim,
né?
Todo mundo tem celular, velho. Já saí de casa, mas tô parado na berrine, o trânsito tá insuportável, não vou conseguir chegar a tempo, desculpa. Que a pessoa que tá te esperando, vai pra uma livraria, vai pra um café, não fica parado na esquina te esperando.
Geralmente é mentira, o cara tá vestindo a cueca ainda quando ele fala isso.
Então, e é isso que me irrita, porque isso é uma coisa que você faz.
Eu não.
Você sim,
não
senhor,
faço.
Faz. Então, esse tipo de coisa me deixa maluca. Eu falo, gente, beleza, entendeu? Você vai chegar atrasado... Tá bom, mas tipo, atrasa 15 minutos, não precisa atrasar uma hora, porque atrasar uma hora é mancada. Você larga o fulano esperando 2 anos lá. E isso me incomoda profundamente. Mas assim, eu já desisti, porque é uma briga que a gente quer pontuar.
Eu vou advogar aqui. No modus operandi do brasileiro.
Eu vou advogar.
A gente já teve uma shopaholic, pode advogar o atrasado. Então,
o que acontece é o seguinte, a gente também tá num país onde mesmo as instituições não seguem horário. Ninguém dá 6 horas, cai a caneta, o cara vai embora do trabalho. Deu 6 horas, seu patrão tá lá te pedindo coisa. E aí de você, se você falar assim, não, tem que ir embora. O cara te olha torto. E rolam uns strikes, né? Tipo, o primeiro strike, o cara olha torto. Ó, o nosso amigo Carrasco, ele não tem esse problema, porque ele trabalha numa repartição pública, entendeu?
Eu não tenho esse problema porque funcionário eu sou pontual.
Não é nada disso. Ali, meu filho, cai a caneta às 6 horas da tarde. Que hora que você sai do trabalho?
Às 7.
Às 7? Então, o problema é que outras empresas...
Mas vice-versa, empresa que tem um horário flexível, ela é mais tranquila com você. Ah... Fiquei preso no trânsito, cheguei meia horinha atrasado. Num lugar onde você tem a hora certa pra sair, você atrasou 5 minutos, sim. O teu chefe te dá uma bronca.
Então é aquele negócio. Você pode atrasar de manhã, mas também sabe que você já vai sair atrasado de lá à noite se você tiver algum compromisso.
Sim.
E isso é terrível, né? Então tem um monte de coisa desse tipo também, né? Então várias coisas ali contribuem.
Sim,
você tem que ser muito blindado pra não...
Eu até acho que existe uma diferença substancial em, tipo, você atrasar pra um evento e você atrasar pra um encontro. Se
com
você
certeza.
Vai assim, ok, festa de aniversário de criança. A festa vai começar sem você. Até a festa de adulto, vamos ser sinceros. Uhum. Ninguém tá te esperando pra começar a festa.
Sim, sim.
Então, peguei trânsito, demorei pra me arrumar.
Você não pode chegar com 3 horas de atraso. Sim. Né?
Se você chegar, o problema é seu.
Né?
Ah, cheguei só pros parabéns. Problema seu, você que perdeu a festa. Agora.
Só vai comer brigadeiro.
Sim.
Olha, posso falar? Eu sou bem chata, eu fico puta da vida. A não ser que a pessoa tenha uma desculpa muito boa, do tipo, olha, eu tive um outro compromisso antes, eu só consegui chegar agora, mas eu vim. Legal, meu. Agora, pô, você tava convidado pro meu aniversário, por exemplo, há um mês. Você sabia, você não tinha outra coisa. Você chegou no final da festa, pra mim isso é pouco caso.
De tudo, isso é o que me incomoda no atraso. Eu acho que ele é a maneira mais evidente de você dizer que você tá pouco ligando pra pessoa. Tô nem aí pra você. Você fica aí plantado uma hora me esperando, porque eu vou sair de casa só depois que eu terminar de assistir esse episódio de Black Mirror.
Então, mas tem aquele outro problema também. Do mesmo jeito que...
Adoro os atrasados dando desculpa.
Não tô dando desculpa.
Amiga, você se desculpou no bloco anterior.
Na verdade, continua. Eu tô falando o contrário. O problema é que como muita gente se atrasa, todo mundo já conta com o atraso.
Ah, sim! Sim.
Então você marca às 8, o cara fala, vou chegar lá pras 9:30, que é quando todo mundo vai estar chegando também.
Por isso que eu acho, de novo, se é um horário no qual vai você encontrar com uma pessoa...
Aí tem que cumprir.
Principalmente
não.
Se é profissional, ou se é um primeiro encontro,
pois,
você vira
chato.
E fala, olha, eu sou pontual, vou estar lá 8 horas. Ou o contrário, se é uma menina... De novo, eu acho que essas regras de etiqueta são, sim, meio machistas e eu quero viver num mundo que elas não existam. Mas, por enquanto, elas existem. Então, se você é uma menina e vai no primeiro encontro com o cara, você pergunta, marcamos tal horário no shopping. Você é pontual? Se o cara responder que sim, você atrasa uns 10 minutinhos, que é o dito atraso elegante. Se o cara falar mais ou menos, pode atrasar meia hora, que ele também não vai chegar antes.
Eu tinha uma menina que estudou comigo, uma amiga minha, que era muito engraçada, ela contando. Uma vez eu tava falando, né, que a Bárbara às vezes reclamava de mim porque eu atrasava pra...
Às vezes. Eufemismos.
Tá rolando um shade aqui, né?
Tá,
eufemismos.
Tá. E ela falou pra mim, mas quanto que você atrasa? Eu falei, atrasa uma meia hora. Ela falou, tá muito bom. Meu namorado, ele marca comigo 8 horas, eu vou começar a tomar banho 9:30.
Ah, gente, boa. Se você fosse assim...
Nossa, eu matava.
Sem condição.
E, posso dizer outra? Se
não
você
dá.
É um atrasado compulsivo, ok. Principalmente num relacionamento,
nossa,
as duas partes
certo,
vão ter que
gente,
se entender.
É muito difícil isso.
Mas, velho, se você cometer um atraso zoado desses, pra não falar um palavrão, compense. Você chegou atrás, você deixou a pessoa plantada, paga o jantar. Como um pedido de desculpas.
Leva uns lint.
Leva um lint,
qualquer coisa
umas
assim.
Flores, eu não
Liga
sei.
Antes avisando que você vai atrasar, que rolou um imprevisto, papapá. Tenta minimizar o máximo possível o seu atraso. E leva flores, leva um bombom.
Eu também acho.
A placa aérea. Você chegar uma hora atrasado e dizer, oi, tudo bem? Dá vontade de você bater na pessoa.
Dá umas bofetadas. Não, uma coisa que eu acho bizarra, assim, que aconteceu esses dias, né? Todos os eventos que a gente vai, eles são marcados por um horário X. Por exemplo, 10 horas da manhã. Todo mundo sabe que um evento marcado pra 10 horas da manhã vai começar de verdade às 11.
Uhul.
Sempre. Isso é praticamente uma
praxe
no meio de evento. Por quê? Porque, fulano não chegou, tá muito trânsito, estamos esperando a editora da Vogue.
E querendo ou não, o evento quer que todo mundo esteja lá.
Exatamente. Então, eu já me programo hoje para um evento que tá marcado para as 10 da manhã para chegar às 11. Sempre.
Ok.
Então, eu já saio de casa pensando, o meu horário é às 11, não é às 10. Isso foi uma coisa que eu aprendi depois de ter sido muito pontual e ter me danado em muito evento. Porque eu ficava plantada, sozinha, olhando para as paredes, para a tela do celular hoje em dia, né?
Uh-huh.
Porque não tinha o que fazer. O evento não começa, não tem
até
nada.
Hoje. Eu, inclusive, já virei a piada, assim, do tipo, o carrasco é o cara que chega para ajudar a encher as bexigas do aniversário e arrumar a mesa
festa.
Dos doces.
Arroz
porque, velho, marcou às 4 horas, eu chego às 4 horas. Ajudo a mãe a dar banho da criança aniversariante, às vezes. Porque, velho... ninguém tá esperando que o horário seja respeitado. Ao mesmo tempo que, veja que engraçado... fui uma vez num casamento que tava no convite. 6 horas, a noiva não vai se atrasar. Uhum. Colocou no convite.
Ou seja,
o casamento,
né?
Era em Curitiba. Eu fui no dia de ônibus. Óbvio, o ônibus atrasou na entrada de Curitiba. Eu cheguei, saí da rodoviária, peguei um táxi. Eu ia de ônibus, mas sabia que eu já tava atrasado, peguei o táxi. Cheguei na igreja às 6:30. A cerimônia já tava na metade. A noiva entrou às 6 horas, como ela disse no convite. Eu fiquei chocado.
Porque isso não... Então, isso não acontece. Aí esses dias teve um evento, eu cheguei 1 hora atrasada do horário que tava marcado, como sempre. Eu cheguei lá, eu falei oi pro pessoal da assessoria. O cara da apresentação virou e falou: gostaria de agradecer a presença de todos vocês e agora nós teremos um almoço. Aí eu falei, como assim? Aí a menina da assessoria falou pra mim, então, é que eles são tão certinhos e a gente não conseguiu segurar eles, porque eles não entendem que evento sempre começa muito depois do horário marcado. Então, olha isso, olha que tipo de situação que os atrasos provocam. Se
é
todo mundo cumprisse o horário, isso não acontecia.
Eu passei pela mesma situação naquele evento que a gente teve da Leves. Vocês lembram, no começo do ano, tipo março?
Verdade.
Tava marcado, tipo, pra 6 horas. Mas eu já tinha avisado logo que vocês convidaram. Eu saio do trabalho às 7.
Uhum.
Então, na melhor das hipóteses, eu chego às
7:30.
Eu chego às 7:30, foi o que eu disse? Eu vou chegar às 7:30. Então, vocês já estavam avisados. E, de novo, não era um evento que precisasse de mim pra começar. Não era eu que ia falar no evento.
Uhum.
E eu saí do trabalho, meio, imagina, se marcou às 6, vai começar às 7. Vou perder o comecinho. Pra quê? Cheguei lá, já estavam nas perguntas.
Já, verdade.
Assim, eu vi, não vi 20 minutos de apresentação e depois, vamos aqui, vai rolar um lanchinho, uma confraternização. É bom, sabia do risco. E porque eu sabia que eu não ia chegar antes, já deixei o meu anfitrião avisado.
Sim, a gente já
então,
sabia.
Então, mas isso que eu acho também. Agora, o que eu acho sacanagem é essa coisa crônica, essa doença que virou atraso no Brasil... Que, as pessoas simplesmente, quando alguém começa no horário, não tem quórum. Mas o cara é certinho e fala, não, eu vou começar no horário. E aí ninguém chega. Poxa.
E a galera que acha que não tem que explicar porque chegou atrasado.
Isso eu acho uma falta de respeito. Sempre achei.
Tinha, no meu grupo de RPG, tinha uma menina que chegava 2 horas atrasada e falava, oi, gente, já começaram? Não, né? Estávamos esperando você, desgraçada. Agora você, por favor, chore, peça desculpas e implore perdão para todo mundo.
Mas
porque...
acha que tá tudo certo.
Mas tem evento também que a gente chega atrasado porque simplesmente a gente não tem disponibilidade pra sair no horário que as pessoas querem. Às vezes o pessoal marca num horário... Cara, eu não posso acordar, sei lá, 5 da manhã pra chegar no evento às 7:30, sabe?
O pessoal marca nos lugares muito fora de mão.
Muito fora de mão, sabe? Não tem nem como.
Aí, principalmente em evento que tem RSVP, você responde, olha, vai ser impossível pra gente chegar no horário marcado. Mas estaremos o mais cedo possível.
Às vezes a gente chega a ligar pro pessoal e falar, olha... eu sei que começa a tal hora, sei que vocês vão enrolar um pouco, mas pra mim eu ainda vou chegar muito atrasado. Tudo bem? Tudo bem, a gente quer a sua presença lá. Beleza, então, ok. Porque a gente sabe que não vai dar.
Vem do outro lado, qual é que é a de ser atrasado? A gente sabe que, tipo, olha, eu tenho que estar 7 horas no lugar X. Primeiro você vai ver quanto tempo você demora, da sua casa ou de onde você tá até esse lugar. Aí, antes disso, rolou um tomar banho, se arrumar, ou terminar o trabalho, se você tá indo do trabalho, enfim... Alguma organização tem que rolar antes de você sair. Pra essas pessoas atrasadas, assim, sabe? Tipo, você. Como é que é? Tipo, não rola essa organização.
Posso eu defender os atrasados agora?
Pode. Eu quero saber o que se passa na cabeça deles.
Sendo alguém que lidou com atraso alheio a vida inteira. Eu tenho que admitir que pra gente parece fácil, mas a administração não é uma perícia com qual as pessoas nascem. Simples assim, veja, existe faculdade disso. Então, não é todo mundo que instintivamente se planeja. Dois, não é só São Paulo. Ah, claro, a nossa cidade é ingovernável e imprevisível. Verdade. Mas às vezes tem aquelas questões bobas, tipo, você está para sair de casa, você está justinho no horário, a sua mãe te para avisar que perdeu todas as fotos do celular. Desesperada, porque tem foto do filho, tem foto da neta, tem foto da viagem e sumiram todas do celular. Provavelmente elas não sumiram. E é só a sua mãe que apagou o ícone no celular e agora tá desesperada.
Ela esqueceu o atalho pra chegar no álbum
de fotos.
Mas
aí você faz o quê? Você fala, mãe, vou... Na minha opinião, sim. Você fala,
na
ok, mãe,
também.
Quando eu voltar, eu vejo.
Isso,
se já sumiu, já sumiu. Se não sumiu, eu recupero depois. Mas eu entendo que uma pessoa que já tá em cima da hora... Ah, não... Não deve ser nada, vou resolver rapidinho. E do resolver rapidinho, ela perdeu meia hora. Os imprevistos não são só os do trânsito. Todo mundo tá sujeito a... Ok, levo meia hora pra tomar um banho e me arrumar. Vou me arrumar e descubro que a camiseta que eu queria usar tá com uma mancha que eu não reparei quando eu lavei. Não posso ir mais com essa camiseta. Começa a fuçar ali qual outra que é tão legal quanto.
Já tinha colocado um sapato de camurça, começou a chover e né, não tava esperando chuva. Volta e troca o sapato. Uma vez eu tive que trocar três calças porque o Kirk Hammett, o meu cachorro, pulou nas minhas três calças a hora que eu ia saindo. Eu saía, ele vinha, pulava na calça, deixava a marca nas minhas pernas. Eu olhava e falava, meu, não posso sair com essa marca de terra na perna. Eu voltava, colocava outra calça. Chegou uma hora...
Na segunda, você já devia ter prendido o cachorro antes de trocar de calça.
Ninguém prendia aquele cachorro. O cachorro era mais fácil você prender o Pablo Escobar do que prender aquele cachorro.
Tá.
A Bárbara conheceu, era demônio.
Ele era encapetado, mas não é desculpa. Simplesmente rola um descontrole, assim, e quando você fala, tô em cima da hora?
Não, é um problema de prioridades. Por exemplo, se chegar...
É um problema de prioridade, de novo. É. Planejamento não é uma perícia que as pessoas lançam com. Ela é desenvolvida.
Se chegar um e-mail e eu achar que eu tenho que responder, eu vou responder.
Ai, meu Deus.
Prioridade, entendi, isso só as piores.
Tá. Não é as piores.
Amigo, se é um e-mail, a pessoa já não tá na urgência, né? Porque se fosse urgência, eu tinha mandado WhatsApp.
Não,
falei.
WhatsApp não, pra e-mail comercial. Você acha que o cara comercial, o cara
não,
tá pedindo...
Não, mas é um e-mail comercial, a pessoa não tá pedindo uma resposta imediata.
Claro.
É um e-mail comercial.
Meu, às vezes o orçamento é pro final do dia, cara. Às vezes se eu não mandar pro cara em meia hora, uma hora, o cara já me desconsidera. Você vou
entendeu,
perder.
Né? Uhum. Você entendeu, e eu fico esperando. É isso aí.
Na boa.
É isso aí.
Se você... Parei de defender os atrasados.
Não, se você marcar um compromisso comigo no final da tarde, eu vou chegar atrasado, porque eu vou trabalhar enquanto é meu horário de trabalho.
Vai chegar atrasado, você viu, né?
Não, eu vou chegar atrasado. Porque eu vou trabalhar enquanto é meu horário de trabalho. Eu não fico matando trabalho pra ir fazer outras coisas que não tem a urgência do meu trabalho.
Então não marque com a pessoa no horário que você sabe que você
vai chegar. Mas aí eu não marco com a pessoa, eu marco um evento, por exemplo. Aí eu tô falando de evento.
Ah, tá.
E aí eu vou chegar atrasado
evento
no evento.
Eu concordo, afinal de contas as pessoas marcam e esperam e de novo, que os outros cheguem, os convidados cheguem. Agora, quando você marca com uma outra pessoa, é extremamente desagradável você largar a pessoa esperando.
Ah, a gente tá no Brasil, o país onde a gente foi assistir um show do Danzig, o show começou 11 horas da noite porque tinha jogo do Corinthians, ficou passando no telão jogo, a gente chegou 9 horas.
É você que financia essa merda.
Com certeza.
Ficamos uma hora e meia assistindo o jogo do Corinthians porque não podia começar enquanto o jogo não acabasse. As pessoas queriam assistir o jogo. O cara pagou maior grana pra assistir um show. O cara tava dentro de um lugar para show e ficou assistindo um jogo de futebol.
Querendo ou não, prever, planejar não é um talento inato. E aí você vê, passei por uma dessas esses dias, o namorado precisava pegar um ônibus no Tietê. Ele tinha,
tem que chegar cedo.
Tem que chegar no horário, porque o ônibus não vai te esperar, era pra ir pra outra cidade. Já acordou tarde, demorou pra levantar, tomou banho, papapá, percebeu que tava em cima da hora. Olhou no Google Maps, 22 minutos pra chegar de carro no Tietê.
Falou, beleza, tô no horário.
Pediu um Uber. 22 minutos, já tava assim na boca do gol. O ônibus saía em 25 minutos, a distância de carro era 22 minutos.
Ou seja, não vai dar tempo.
Pra economizar R$10, ele pediu Uber Pool.
Ah, meu Deus, mas aí...
Não pode, Uber Pool não pode. Nessas horas não pode.
Eu fiquei num grau de irritação. Veja, nem era comigo.
É.
Não era pra mim que ele ia pra outra cidade.
Eu sei.
Mas eu olhei e eu me segurei pra não xingar.
É.
Porque, velho, como assim? Você já tá no bico do corvo e você quer economizar R$10 e achar que ninguém vai chamar o Uber Pool junto com você? Rumo à rodoviária.
Mas aí ele conseguiu pegar?
Claro que não. Teve que pegar o outro. Economizou R$10, chegou uma hora atrasado.
É, sim mesmo. Então, existem algumas coisas que me deixam mais aterrorizadas do que outras, do tipo, viagem. Viagem, eu prefiro chegar com 3 horas de antecedência e ficar lá matando tempo, mas saber que eu tô lá. Do que aquele corre-corre do, ai meu Deus, o trânsito. Ai meu Deus, o metrô parou. Ai meu Deus, o ônibus não sei o quê. Ai meu Deus, agora tá tudo quebrado. O semáforo tá pifado. Ai, quando você vê, você fala, gente, pra que esse estresse? Sai mais cedo de casa.
Eu também saio mais cedo. E olha, querendo ou não, hoje em dia, velho, você sempre tem com o que matar o seu tempo.
Tem.
Senta num café, bate o seu recorde de Candy Crush, entra numa livraria, escuta um podcast.
Pois é.
Sabe, melhor você chegar meia hora antes e ficar lá de bobeira do que chegar 15 minutos atrasado e causar uma má impressão numa entrevista de emprego.
É. Concordo. Simples assim.
A gente já falou, inclusive, aqui que entrevista de emprego é obrigatório.
É emblemático, velho. Você atrasou na entrevista de emprego, o cara que tá te entrevistando já notou, irresponsável.
É, e sabe que se você fez isso na entrevista, você vai fazer isso em qualquer
outro dia. Quando
você
for contratado, então pior ainda.
Hoje já tivemos aqui no nosso primeiro bloco uma pauta que pra mim é recordar também a viver, né? Que foi o meu tempo de vício em compras. Uhum. Agora a gente vai falar de um assunto que não tem muito a ver com o primeiro bloco, mas que pra mim já me lembra o passado novamente, que é aquela coisa dos tipos de pessoas e colegas que nós encontramos no escritório, naquele local de trabalho, assim, com pessoas agradáveis.
Sim, a fauna é vasta, né?
Então, que fazem a gente se sentir super bem durante aquelas 8 horas em que a gente fica ali, naquele ambiente confinado. E eu me lembro do tempo que eu trabalhava em escritório, que era terrível, porque assim, você era obrigado a ver aquelas pessoas todo santo dia, chegar, dar bom dia, você falava, meu Deus do céu, tá lá tentando puxar meu tapete o tempo inteiro. Mas eu também acho que não existe só gente ruim, né?
Não, tem os tipinhos, verdade, de escritório que são os tipinhos legais.
São os
legais. Que viram amigos até.
Tipinhos divertidos, tem o cara do brincalhão, sabe, que tá sempre zoando e tal.
Mas eu acho engraçado como o ambiente de trabalho é um lugar tão propício às pessoas...
Assim, era o que eu ia falar. Isso...
Revelarem o seu lado pior, né?
Isso não é por acaso. Entenda, trabalho, com algumas exceções, é um lugar onde você vai pra passar 8 horas por dia. Com pessoas que não são... família, ou seja, com quem você tem intimidade, com quem se você quebrar o pau você não vai deixar de ser família, e também não são amigos, pessoas com quem você concorda, com quem você tem interesse. Não, ele é seu colega de trabalho, é isso. Então, não é sua família, não é seu amigo, e você tá um terço do seu dia trancado num aquário com ele. É a receita pra dar errado.
Não, e tem toda uma tensão também, que geralmente no ambiente onde você trabalha, as pessoas que estão ali em volta, mais cedo ou mais tarde, alguém pode tomar seu lugar, pode pegar aquela promoção que você queria pra você. Então fica aquela coisa...
Ou pode ter feito alguma coisa errada e jogar, ah, mas foi o sujeito
costas,
que não me instruiu direito.
Pode falar mal de você pelas costas também. Então tem um monte de coisa que ocorre dentro do ambiente de trabalho que, por exemplo, você não tem na sala de aula, que é onde você também passa, às vezes, 4 horas com um monte de gente que não é seu amigo, não é sua família, não, nada disso que o Carrasco falou, mas ao mesmo tempo você consegue ter uma boa convivência com aquele pessoal ali, porque não tem essa competitividade, nem essa obrigação.
Sim, não é como se a professora falasse, ó, só tem 5-10.
É, sabe?
Quer dizer, pra você ganhar um 10, você vai ter que furar o olho do coleguinha.
É, pô, aí...
Dá pra classe inteira ter 10.
Ia rolar voadora pra tudo quanto era lado.
No escritório não dá, a equipe inteira foi promovida junto. Não acontece.
Agora, falando de casos verídicos, eu fui trabalhar numa empresa grande logo que eu saí da faculdade e eu era temporária. Eu fui contratada como temporária. E aí era pra fazer um trabalho específico que duraria X tempo e no fim esse trabalho se estendeu, porque obviamente nada é feito no tempo que se programa que vai ser feito, dura muito mais. E eu acabei ficando 1 ano nessa empresa. No final, as coisas já eram muito mais simples, mas no começo... eram duas secretárias do meu chefe. Meu chefe era fino, ele tinha 2 secretárias.
Ok.
Uma delas, ela não olhava na minha cara. E a gente trabalhava praticamente uma de frente pra outra, porque eram aquelas baias todas abertas, né? E só tinha sala os chefes, né? Então, eu chegava, eu falava bom dia, ela não me respondia.
Porque ela achava que você tava lá pra tomar o emprego dela.
Como assim? Eu não entrei lá como secretária.
Ah, não sei.
Então, assim, eram umas coisas tão bizarras que eu falei, gente, eu nunca tinha trabalhado em ambiente corporativo, né? Eu tinha minha vida inteira sido estagiária, tinha trabalhado em outras posições. Quando eu entrei nesse emprego e a fulana simplesmente não me respondia nem o bom dia, Aí um dia, ela foi falar pra uma menina que era bem mais chegada à minha, que ai, ela se arrependeu de ter me tratado do jeito que ela me tratava no começo, porque ela achou que eu era muito metida e eu não era nada disso.
Adoro essas pessoas que têm ideias...
Oi. Tipo, como assim, sabe? Você não tem nem educação, porque bom dia é educação. Você não precisa gostar ou desgostar de ninguém pra dar bom dia pra essa pessoa. Simples assim. E sabe, tipo, eu nem falava com ela, eu nem me dirigia a ela, porque ela não era nada minha. Ela não era minha secretária, ela não era minha chefe, ela não era minha contratante, ela não era nada minha. Ela só é uma pessoa que tava na minha frente. Sabe, o povo, o ambiente de escritório me fez eu pegar um ódio profundo daquilo. E foi por isso até depois que eu larguei e fui trabalhar com evento, porque em evento você lida com pessoas diferentes a cada evento, né? Então você não cria essa antipatia com pessoas gratuitamente, que é uma coisa que eu acho péssima pra trabalhar.
Sim, eu preciso dizer que é outra coisa que a gente tem que levar em consideração, não só a questão de que colega de trabalho não é nem amigo, nem família, mas que também que quando você tem um grupo de pessoas reunidas, é inevitável que se formem as suas dinâmicas de poder. Então, qualquer grupo, seja num escritório, seja numa cozinha, seja numa trupe circense, você vai ter a pessoa que manda, você vai ter a pessoa que acha que é ela que manda, você vai ter a pessoa que faz, você vai ter a pessoa que... Ah, não, pode deixar que eu faço. E não vai fazer. Então, isso é meio inevitável. Assim, quando você acabou de ser contratado, você chegou numa equipe, papapá, velho, seja simpático com todo mundo, seja educado e vá observando essa dinâmica de poder. Veja quem tá lá. Saiba quem é seu chefe de verdade, de quem você recebe ordens. E se outra pessoa começar a dar ordem em você, amigão, você chega e fala pro seu chefe: oh, fulano me passou não sei o quê. Desculpa perguntar, comecei agora. É pra eu fazer? Tipo, o que o fulano me passar é pra eu fazer ou repasso?
Eu mando ele se fuder.
É, sim, é mais ou menos isso.
É o que tá nas entrelinhas.
É, porque existem realmente alguns tipinhos, assim, que são típicos de escritório, né? Tipinhos típicos é legal.
Tipinhos.
Que a gente sempre acaba encontrando, né? Então, me incomoda muito quando você chega num ambiente corporativo. Não precisa, né? A gente fala em ambiente corporativo, mas pode ser uma agência de publicidade, pode ser até um ambiente um pouco mais informal. Que é aquele cara...
Pode ser em ONG, eu fico chocado com
aquele
isso.
Aquele cara que é o falso amigo. Você mal conhece o cara já vem abraçando, te dá apelido, quer marcar com você de ir não sei aonde. Você fala, mas eu não quero sair com você, você não é meu amigo, cara.
Eu não te conheço.
Sabe? Eu acho que eu não gosto dessa coisa de você ter muita amizade com a galera de trabalho, assim. A ponto de um ficar interferindo na vida pessoal do outro, ficar contando muito detalhe da vida pessoal.
Eu venho chocado com quem faz isso, assim, no primeiro contato.
É.
E honestamente, eu não sei dizer quantos desses não são, assim, espontâneos. Ah, obrigado por toda essa intimidade. E o quanto não são pessoas que estão querendo
chafurdar
saber
na sua
podres.
Vida. Por aí.
E, de novo, assim, vamos lá, eu sou gay e todo mundo sabe que eu sou gay. No meu trabalho, inclusive, assim. Não faço questão de esconder. Mas eu já trabalhei com caras que não, que estavam lá no armário, mantinham aquela cara de profissional, a minha vida particular não é da conta de ninguém. E que... Na primeira semana, a senhorinha, que é a tia do setor, já tá perguntando: ai, você é solteiro, né? Não tem namorada?
Isso é falta de Simancol, é pergunta da tia, da tiazinha.
Sim,
né?
E você fica sem saber se é essa falsa intimidade, essa falta de Simancol, ou se não, se ela tá querendo um podre seu pra falar pro juiz, que é um sujeito reacinha de direita e que
ou tá
vai
querendo
olhar,
descobrir sobre
torto pro
ou tá querendo descobrir
viado.
Sobre a sua sexualidade pra... Não, de repente ela tá querendo descobrir sobre a sua sexualidade pra ficar comentando com os outros. Ah, você viu,
sim,
fulano é gay.
Pelo prazer da balança.
Não, tava na cara, porque não olha. A fulana passou de mini saia, ele nem olhou, não sei o que, e começa esses papinhos. Porque tem também o pessoal que vive no escritório de ficar comentando a vida dos outros. Que é outro
muito
péssimo
louco.
Tipo de escritório, né? Aquele cara que vive de ficar chafurdando na vida dos outros e ficar falando mal do cara, sendo que geralmente eles são os piores, né? Que se você descobrir a vida dele, é 10 vezes pior, né? Mas eles gostam de falar dos outros.
É, então. E quando eu lembro bem dessas coisas, né? O meu tempo de estágio, eu tive sorte. Eu trabalhei em vários lugares onde o pessoal era bem bacana. E acho que também, justamente por todo mundo ser estagiário e meio que não ter, assim, uma alta posição... Pra chegar, pra um passar por cima do outro. Então, nunca teve essas coisas. Depois, quando eu me formei, sim. Aí eu peguei e peguei nívelzinho hard.
Pegou uma carne de pescoço.
É. Essas coisas me fazem pensar, sabe? A gente tá falando de empreendedorismo no outro podcast. E óbvio, tem todos os seus grandes contras. Uma coisa é certa, de não ter que aguentar esse tipo de situação no meu dia a dia, eu sou feliz em ser dona do meu nariz. Mesmo que eu ganhe mal, ou que eu ganhe menos do que eu poderia ganhar com uma carteira assinada, ou ter mais dor de cabeça porque eu sou obrigada a correr atrás do meu trabalho 24 horas por dia, que eu não faria isso trabalhando para os outros. Mas é esse ambiente ruim, isso me desanima completamente de arrumar um emprego de novo numa empresa. Você fala, nossa, gente, não sei lidar mais com isso.
Muita gente desiste de emprego por causa de ambiente nocivo. Sim. O cara não aguenta, o cara fala, ah, chega, não dá para ficar aqui o dia inteiro com essa... esse pessoal aqui destilando veneno de 5 em 5 minutos. É. Ou,
eu tive amigo,
sabe, cuidando
que
da minha vida.
De cargo público. Veja, salário concursado, papapá. Porque pegou uma chefe que de cara não gostou dele. É, o sujeito complicado. Não bebia, a chefe fez curso de enóloga, então ela vivia falando de vinho, fez curso na Itália, servia o vinho toda sexta-feira pro setor,
grupinho,
pro grupinho.
E aí ele não participava.
Aí ele não participava, ela já começou a olhar torto pra ele. Chegou num ponto que eles estavam se detestando de tal maneira, nossa, que ela reclamou dele, porque ele sentava no canto da cadeira, não sentava na cadeira inteira. Deu uma advertência na frente da equipe inteira. Por que você senta que nem criança? Porque ele ficava assim na beiradinha da cadeira. O que isso interfere no serviço da pessoa?
Isso é grave. Então esse tipo de ambiente, realmente, quando chega nesse ponto assim, é difícil você se manter trabalhando. E às vezes a melhor coisa é realmente sair, procurar alguma outra coisa. Você não precisa largar de uma hora para outra.
Eu até acho que, sabe, principalmente se você tá numa grande empresa, seja ela pública ou privada, é mais fácil você tentar mudar de setor do que simplesmente pedir a conta.
Tem muita gente, às vezes, até que vai para outro lugar, não ganha tão bem, mas fala, o ambiente sadio tá fazendo bem para mim. Eu tô melhor, eu tô me relacionando melhor com os outros.
Principalmente, tem a noção de que se você tem um chefe ou uma equipe escrota, tem mais gente naquela empresa que também acha esse povo escroto.
Você vai
encontrar alguém que, quando você falar, eu não tô bem lá, eu não tenho o mesmo perfil que o pessoal, já vai, opa, se você não tem o perfil daquele grupo, é você que eu quero.
É.
Então, até nessa dos tipos típicos, tem a noção de que pra todo Lannister tem um Stark.
Mas é interessante como tem também esse outro tipinho, que é o formador de grupinhos, né?
Uhum.
Às vezes você tá numa empresa, todo mundo tá mais ou menos no mesmo nível, você se dá bem com todo mundo. Entra um cara lá, ele consegue dividir a empresa inteira.
Sim, é o semeador da discórdia.
Às vezes não é só discórdia. Ele vai juntando as pessoas por afinidade de uma maneira que ele consegue separar todo mundo, porque é um cara que geralmente ele tá abaixo dos outros e ele sabe que se ele não separar todo mundo...
vai aparecer uma brecha pra ele.
Pra ele nunca. Então, e isso daí é terrível também, porque esse cara pode destruir a empresa. É um cara que sozinho, se ele tiver sucesso no que ele tá fazendo, ele quebra a empresa.
Então, e é isso que eu penso, né? A gente ouve essas coisas do pessoal falando de liderança, dos melhores chefes. Os chefes são aqueles que sabem liderar e não sei o quê.
Fomenta.
Como deve ser difícil, se você é um chefe e você vê isso acontecer, como que você lida com uma situação dessa?
Eu já fui chefe e vou te falar que é bem complicado.
Porque é muito difícil, gente. Vamos falar a verdade. Isso é temperamento, isso é característica, isso é caráter, né? Acho que dá pra falar que é caráter da pessoa, porque pessoa que se importa demais com a vida alheia ou faz esse tipo de coisa que vocês estavam comentando, tem algum problema, ou sei lá, enfim, com o caráter dela.
Uhum.
Como é que você, como chefe, vai conseguir contornar isso?
Sim, eu fico pensando que... e isso é o mais terrível de tudo. Às vezes, o sujeito é um desgraçado, mas faz bem o trabalho.
Então
aí o chefe
é óbvio
vira e fala,
que ele vai ficar lá.
O que é que eu faço? Tiro o sujeito que é head
que é
de produção, porque ele é
um
escroto com todo mundo embaixo dele e com todo mundo do lado, mas faz a coisa funcionar. Então, não é uma questão fácil.
Não. Tem empresa, inclusive, que absorve processo de
assédio.
De assédio moral por causa do cara. Ah, não podemos tirar esse cara. Ele trata todo mundo mal, as pessoas estão revoltadas com ele, mas não temos como tirar esse fulano. Mas também, na primeira oportunidade que surgir alguém que seja à altura dele, esse cara vai rodar.
Eu não sei se eu falei pra vocês, eu troquei de setor depois que eu assisti O Diabo Veste Prada.
É muito... Você identificou algum chefe seu?
Seu chefe era Miranda? Uhum.
É meio de ridículo
de
pensar nisso.
Uhum.
A juíza com quem eu trabalhava era tão parecida com a Meryl Streep que ela era até fisicamente parecida.
Jesus!
o meu trabalho, às vezes, era formato da coitada da Anne Hathaway.
Uhum.
Assim, porque eu era... Era começo do meu trabalho, assim. Como eu era o mais novo do setor, às vezes sobrava pra mim de buscar a bolsa dela, que ela teve que consertar a alça. Eu tinha que sair no meio do expediente pra ir no sapateiro.
Só faltava ir passear com o cachorro, né?
Só faltava passear com o cachorro. Ainda não existia Starbucks, né? Eu tenho certeza que eu me fazia, desce lá pra pegar um latte desnatado, que nem a coitada.
Tem que ser do jeito que ela gosta.
Eu assisti o filme e eu, meu Deus.
Se identificou.
Sua vida tava passando em frente dos seus olhos.
Na frente dos meus olhos. Com a desvantagem de que eu não tinha aquele figurino.
Tinha a bota da Chanel, né? Envolvida.
Chegou aquela hora feliz quando nós vamos ler os e-mails dos nossos ouvintes.
E posso dizer, claro, os e-mails são aqui pro canal masculino, mas eu tenho recebido no meu YouTube ouvintes nossos de podcast.
Olha, que
estão me achando
hora.
Do Harley's de Sampa.
Poxa,
e estão se
legal.
Identificando.
Ah, nossa, isso é muito
que
bom.
Legal, gente. Sejam muito bem-vindos. É um
Pô,
prazer ter
muito
vocês
bacana.
Lá também.
Muito bacana. Gostei de saber disso. Nossa playlist está bombando lá no Spotify. Opa,
legal.
Já tem uns 60 e tantos seguidores.
Olha lá.
É, não sabia, não achava que não ia ter meia dúzia.
Musical.
É. O pessoal está curtindo. Tô vendo agora várias festas sendo embaladas pela nossa playlist. Fico imaginando.
Vai pagar hits.
Um dia
já
gente...
tem o nome do CD pronto, ó.
É, vai vender nos camelôs, assim, na frente das padocas, aqueles camelôs que ficam ali e tal.
É, né? Onde mais vende CD hoje em dia?
Só na frente de padaria. Então é isso, vamos informar os meios de contato. É, o primeiro e o mais importante é o nosso e-mail, que é
papoh@canalmasculino.com.br.
Existe também a nossa página no Facebook, que tem lá as oportunidades para você mandar mensagens ou fazer comentários, que é
facebook.com/canalmasculino.
Ah, tá esperto, Carrasco. Você também pode mandar uma mensagenzinha de 140 caracteres pelo @canalmasculino lá no Twitter. A gente também tem o nosso site, que é o canalmasculino.com.br. Lá dentro você tem o campo de comentários, onde você pode comentar em cada uma das postagens de podcast, que é um dos melhores lugares para você fazer...
Olha, inclusive aquele diálogo entre...
Exatamente, é legal porque dá para conversar entre a galera que tá por lá. Nós também temos as nossas redes sociais, que algumas dá para comentar, outras não, mas dá para também ter um pouco de interação, como o Pinterest, por exemplo, que é...
Pinterest.com/canalmasculino.
É, também temos o nosso Polivore, que está chegando a mais de 2 milhões visualizações.
Deus,
olha que maravilha. Nossas belíssimas combinações de roupas, nossos sets de roupas feitos lá para os nossos leitores.
Paris em chamas com esse Polivore.
Cara, 2 milhões de visualizações.
Alguém tá tomando o lugar do Tumblr.
Não. É que o Tumblr fica por último.
Faltou o Instagram
também, que é...
@canalmasculino.
E o nosso Tumblr, então, já que você falou aí, todo animado.
canalmasculino.tumblr.com.
Isso. Também tem o pessoal que manda muita, muita interação por lá, muitas mensagens e tudo mais, é bem bacana. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Ah, sim, a nossa playlist, que é, já que eu falei dela, né, não podia deixar de pedir para as pessoas nos seguirem lá e ouvir as maravilhosas músicas que encerram nossos episódios. Papo H, Original Soundtrack, OST. Papo H, OST. Pode entrar lá que você vai ser muito feliz. São mais de 4 horas. Na verdade, são mais de 5 horas de música ininterrupta da melhor qualidade possível.
Uhum. Também quero fazer meu jabá.
Pode
meu
falar.
Instagram. @Bárbara_Duarte_. Porque já tinham outras Bárbaras Duarte, então não teve jeito.
Você podia ter mudado o seu nome também.
Ah, podia, claro. Óbvio.
Bom... Então o Carrasco também merece fazer o
então,
jabá
já
dele.
Que estamos falando de Instagrams, por favor, @HarleysDeSampa. É, não é, assim, interessante e cativante como o da Bárbara, mas tem as melhores Harley Davidsons de São Paulo.
E tem também o YouTube seu, né?
Verdade. E agora, esse mês, eu consegui finalmente o link dedicado.
Oh,
então agora
hora.
Eu sou youtube.com/HarleysDeSampa.
É isso aí, vai lá conhecer então. Mas vamos ao primeiro e-mail da nossa sessão de leitura de e-mails. Uma mensagem enviada por Victor Monteiro.
Olá, sigo o site há um tempo já. Acho sensacional os podcasts. Como comecei a acompanhar o site depois de um tempo, eu tomei um certo tempo para ouvir os podcasts anteriores.
Ele gosta da palavra tempo, porque ele falou 3 vezes na mesma frase.
E tem uma certa dificuldade com o infinitivo. Uhum. Tá bom. Sobre o podcast 86, aquela questão de o mão da porra, eu acho meio complicado. Hoje virou moda dizer isso. Virou moda, mas a gente disse primeiro.
É.
Fiz aqui as minhas aspas. Na verdade, são parênteses. Mas ok. É, virou moda dizer isso. Mas muito tempo antes do Rodrigo Hilbert transformar essa autossuficiência em algo venerável, muitos outros homens, e até mesmo jovens, já possuíam essa qualidade. Sou escoteiro desde muito novo e via isso nas minhas atividades escoteiras, em que se criava um ambiente em que ser autossuficiente era quase obrigatório. Sir Arthur Conan Doyle é simplesmente sensacional, sem mais nem menos. Espero que continuem com os podcasts por muitos anos. Sempre acabo aprendendo algo novo em todo podcast. Grande abraço a todos, Vitor Monteiro.
Então, eu, uma das coisas que eu fiz questão de ler, esse, de que o Carrasco lesse esse comentário aqui, esse e-mail que ele mandou pra gente, é que nós esquecemos de falar dos escoteiros, né? Que era uma atividade. Hoje eu não sei como é que tá, né, mas o escotismo no Brasil, eu lembro que nos anos 70, 80 teve um bonzinho,
um
né?
Eu fui escoteiro por
então,
uns bons anos.
E você aprendia muita coisa, né, com o escotismo, né? E tem inclusive um manual do escoteiro da Disney, né? Que eles lançavam.
O manual do escoteiro mirim, que era fofíssimo.
E que vinha ensinando a dar nó, né? Um monte de coisa, todas ensinando a criançada a se virar sozinha com um monte de atividades. Era muito bacana. E hoje eu não sei como é que tá o escotismo do Brasil, né? Se tá em alta ou não. Mas eu lembro que muito amigo meu ganhou muita habilidade nessa época, de, né? Aprendeu bastante coisa legal. Mas eu acho que o Rodrigo Hilbert, sim, trouxe de volta essa coisa da gente notar as pessoas que têm autossuficiência. Porque isso daí tava meio jogado pra escanteio.
Aham.
Né? E com essa...
Eu até admito que a gente já questiona um pouco a autossuficiência do Rodrigo Hilbert.
Sim, sim,
né?
Mas é uma coisa que saltou aos olhos para as pessoas, né? O fato dele fazer lá a casa, o bangalô nas árvores para os filhos dele.
Mas, mais impressionante, não vi nenhum escoteiro crochetando.
É, exatamente. Agora e-mail enviado por Marcelo, que não diz o sobrenome, mas nós vamos ler do mesmo jeito.
É porque ele é como a gente falou naquele outro podcast.
Ele só tem um nome.
Celebridade,
né?
De um nome só. Adele, Madonna, Marcelo.
Bom dia, Bárbara, Ricardo e Carrasco. Primeiramente, digo que o podcast foi excelente, como sempre. O primeiro bloco do programa 86 foi discutido sobre autossuficiência. Concordo com praticamente tudo dito por vocês. Sempre que possível, eu tento fazer tudo eu mesmo para não pagar por um serviço. Apesar de mais trabalhoso, a satisfação de ver um trabalho bem feito é bem recompensadora.
Aí a gente não sabe se ele é habilidoso ou mão de vaca, né?
É, ou as duas coisas, né?
Pra ser os dois.
Um habilidoso mão de vaca, isso é o melhor.
A internet realmente é um lugar muito bom para aprender sobre diversas áreas. Aprendi eletrônica e soldagem, marcenaria básica, cozinhar e fazer vinhos, apenas assistindo vídeos no YouTube.
Olha que da hora.
Como dito, a diferença entre fazer ou não fazer é a vagabundagem.
Tá certo.
Sobre o polêmico sapatênis, eu também acho esse tipo de calçado extremamente feio. Porém, me vejo obrigado a usar todo dia. Faço estágio em um lugar onde as pessoas não usam roupa social. Como não me vejo na possibilidade de usar sapato social, tenho que recorrer ao sapatênis. O que fazer sobre isso? Continuar com o sapatênis ou começar a usar o sapato casual, como dito no programa? Observação, sou estagiário, logo não tenho dinheiro para investir em roupas diferentes.
É, mas hoje um sapatênis, tá?
É caro!
Era o que eu ia falar, não vejo diferença
pau.
De preço.
É, sapatênis tanto, é 300 pau.
Tanto pro sapato social casual, sim, quanto pro tênis de couro, um All-Star preto de couro, que me parece também um substituto bom pro sapatênis, estão na mesma faixa de preço.
É,
então dizer que eu tenho que usar esse porque é mais barato, não.
É, hoje
não
você encontra bons sapatos casuais por uma média assim dos R$250. O sapatênis é isso, é entre isso e R$300 também. Uhum. É o mesmo valor. E não é tão estiloso. Eu acho que dá pra usar sim. Tem uns sapatos casuais muito bacanas, muito bonitos.
Sapato
confortáveis
casual,
pra caramba.
Pockets funcionam super bem.
Eu
super
acho engraçado, legal, né? Como a indústria conseguiu transformar o sapatênis na salvação da lavoura dos homens. Sendo que existem outras opções muito melhores e que as pessoas parece que não conseguem enxergar.
Sem nenhum desrespeito ao nosso ouvinte, que já está fora desse perfil. Mas por quê? Porque as pessoas não sabem o que estão comprando.
É.
Ela não sabe, parece que o sapatênis resolve tudo.
É. Não, mas o marketing desse calçado foi muito bem feito,
foi,
né? Muito bem feito. A gente
é, o
tem
sapato
que
serve pra tudo.
É, um sapato, é um tênis que não é tênis e que é sapato.
Ele serve pra
é
tudo.
Sapato.
Você quer trabalhar, você pode. Você quer sair, você pode. Você vai no churrasco com ele. Você vai andar de jet ski com ele. Você vai fazer tudo com ele.
Você vai pra lua com ele.
Tudo, tudo. Não sei por que
é
aquela
a propaganda
bota
do Quixute nos anos 80 e do sapatênis nos anos 00.
É tipo Barbie, tudo que você quer ser. Né? Próximo e-mail é de Bruno Brandão. Olá, querida bancada. Olha que beleza.
Ah, tô me sentindo na banca do mestrado?
É, porque ele é analista jurídico. Tem 31 colega. Anos. Ele diz, graças a vocês conheci o universo dos podcasts. O Papagaio foi o primeiro podcast que descobri ao xeretar o aplicativo no meu sistema iOS. Hoje
Nossa,
em dia,
que honra.
É. Hoje em dia, no caminho que faço entre minha casa e o trabalho, no trânsito do Rio de Janeiro, carioca ele, utilizo essa plataforma como uma forma de distração, aliada a um conteúdo inteligente e divertido. Sempre fui ligado em moda masculina. Uso barba há uns 5 anos e sempre fico atento aos produtos que possam ser úteis a nós homens. Tirei habilitação para moto nesse ano e gostaria de saber do Carrasco se ele tem alguma dica para utilizar capacete e chegar nos eventos com o cabelo apresentável. Acabo optando por ir de carro em locais que não teria como arrumar o cabelo antes de entrar. Ricardo, Bárbara e Carrasco, parabéns pelo excelente trabalho. Sempre que os episódios ficam disponíveis, eu paro qualquer outro podcast para escutar vocês. Olha que honra.
Ah, obrigado.
Cara, nós estamos iniciando pessoas no mundo dos podcasts.
Tá vendo?
Que orgulho.
As pessoas estão parando de ouvir os outros podcasts para ouvir
muito
o nosso.
Bem. Tô gostando.
Seja muito bem-vindo. Olha, eu preciso dizer que, respondendo a pergunta dele, o capacete é uma desgraça.
É, né?
Aham. É, o seu cabelo não respira, né? Óbvio, ele tá todo tampado. Se aqui em São Paulo eu já acho complicado, no calor e na umidade do Rio deve ser pior ainda.
É.
Posso dar uns 2 ou 3 conselhos. Primeiro, cabelo curto. Essa é a melhor maneira de você evitar que ele ganhe aquele volume todo.
É, exato.
Uhum, se você...
Pompadour com...
Sim, com capacete. Não vai dar. Nem o penteado. E quanto mais cabelo você tiver, na hora que você tirar o capacete, mais ele vai parecer um cotonete.
Exato. Então, vira um cabelo de Playmobil, né?
Sim. Deixa o cabelo batidinho, faz aqueles cortes mais... É, não precisa raspar, não precisa ser militar. Mas dá uma jogada com ele curto. Tem alguns produtos que são para tirar a oleosidade do cabelo. Vale a pena você experimentar, mesmo se o seu cabelo não é oleoso, porque ele vai ficar, depois que você enfiar o capacete, ficar abafado ali no meio.
Ah, é, transpira,
você,
então, né?
Você sabe
transpira.
Algum de cabeça pra passar?
Eu sei
pra
que
ele?
Tem um em pó, que por acaso eu uso lá no circo, no salão onde eu faço o cabelo. Depois do corte, ele dá aquela ajeitada, e é bem bacana, ah, deixa mate.
Que é o...
Provavelmente é o Ozzy da Schwarzkopf, que é o vermelho, mas ele é caríssimo.
Ai, desculpa.
É, ele é...
Não, é... Isso foi muito escroto, foi piadinha.
Não,
juro.
Mas aí você tem uma alternativa.
Existem alternativas.
Você pode comprar o Instant Volumizer da Batiste, que é brasileiro.
Não,
né?
Não, a Batiste é inglesa, mas é uma marca bem acessível.
Ah, tá, desculpa.
É, ele é importado, okay. Mas é bem mais barato.
É bem mais barato, ele vem menos do que vem o da Schwarzkopf. Mas ele é menos da metade do Schwarzkopf, okay. De valor. Uhum. Então dá pra comprar e dá pra usar.
Dá pra comprar, sim.
Eu ainda acho o da Schwarzkopf um pouco melhor, se você tiver a oportunidade. E ele dura muito. Ele é um pozinho, você fala, ah, isso aqui não vai durar nada. Não, dura meses e meses, assim, é um absurdo como dura.
É que
dura.
Ele é um investimento muito alto na hora de você comprar.
Nós estamos falando pra cima de R$100.
Bem pra cima. Hoje não, eu acho que ele tá perto de uns 200.
Não, mas você acha em promoções e tal, tipo 120, 110.
Mas ele é um produto muito caro.
E o da Batiste tava até há pouco tempo atrás eu vi, era acho que tipo R$50, alguma coisa assim. Uhum. Então dá pra você comprar, cabe no bolso e ele funciona muito bem. Outra dica legal também é você, mesmo que você queira um pouco de volume no topo da cabeça, né, deixar um pouquinho mais volumoso, que seja um corte que você consiga arrumar com a mão, que aí você dá aquele tapinha. Sim, rapidinho e dá aquela sentada. Se você tem, meu, mega pompadour, né, que é aquele o topetão Elvis, aquilo lá, cara, na boa, aquilo é só
com escova. Vai
precisar de um capacete só pro seu penteado.
Não, pode crer. Não.
Foi um capacete e outro capacete.
Aquele capacete de policial dos anos 30, que tinha um em cima gigante, né, cara? Tem que ser um daquele. Mas é isso aí. Obrigado ao Bruno Brandão por ter mandado aí todos esses elogios aí. Espero que a gente tenha ajudado ele a tirar essa dúvida. Encerramento desse podcast, eu vou dar uma dica. Faz tempo que eu não dou dica. Ou será que não? Não tô lembrado.
Não, eu
agora.
Acho que eu monopolizei os últimos podcasts.
É, né? Então, mas eu tenho uma dica muito bacana de um perfil de Instagram que eu conheci recentemente, meio assim, naquelas do Instagram te indica, sabe?
Uh-huh.
Então eu tava marcando.
Amamos o Instagram.
É, então, eu tava. Só não
é um
amo
milagre,
Mark Zuckerberg, né?
Gente? É um milagre, coisa boa, assim, aparecendo
então,
na timeline.
É um perfil muito bacana, porque ele foi me indicado porque eu tava marcando um monte de banda, né? que eu tava começando a seguir no Instagram, ele falou, ah, talvez interesse pra você. E começou a me dar um monte de coisa, começou a dar coisa tipo Marshall, Fender. Aí eu falei, ah, vou seguir a Marshall, vou seguir a Fender. Quem é músico sabe o que são essas marcas, né, a importância delas. E aí me deu um perfil que chama Norman's Rare Guitars, que é guitarras raras do Norman. Eu falei, ah, vou seguir guitarras raras, é interessante, né? Deve ter alguma coisa bacana. Vai sair
alguma coisa legal disso.
Não é alguma coisa, é muita coisa legal. Bacana. O cara tem uma big de uma loja na Califórnia que é sensacional. O cara tem violão de 1880, guitarra dos anos 30, dos anos 40, baixo dos anos 60. E é muito legal do perfil que não é só foto. Ele tem muito vídeo. Na verdade, o forte dele são os vídeos. Ele tem
também... E o vídeo é dele tocando?
Então, o Norman, ele tipo, recebe as pessoas. E aí, tipo, você vai lá, você tem uma banda indie lá da região. Uhum. Ele chama você e fala assim, ó, toca aí alguma coisa pra gente ver. E te dá na mão uma guitarra rara. E ele pega moleque de 8 anos, assim. E os moleques detonam. Sabe, ele pegou um moleque da Austrália, ele, ó, fulano, veio da Austrália, veio aqui conhecer nossa loja, e ele vai tocar agora pra vocês. E o moleque lá tocando um blues animal, cara. Assim, legal. É muito bacana, e ele tem também um carinha, que é o carinha que faz os testes das guitarras, tipo, faz os vídeos pra mostrar o potencial das guitarras, né?
Uou.
E então ele vai lá, ele pega essa daqui, esse aqui é um baixo Rickenbacker, porque a gente fala Rickenbacker, mas é errado, né? Dos anos, sei lá, de 62, e eu vou mostrar agora. E, cara, você quer saber como é o som de um baixo desse, dos anos 60, não tem onde você descobrir isso. Você tem que mandar pegar alguém, dar um baixo na mão dele e mandar o cara tocar. É o único jeito. Então, quem é músico, quer descobrir a musicalidade toda de todas essas guitarras, violões, baixos, essas coisas, esse perfil é sensacional para isso, porque você ouve sonoridades assim de guitarras que você não tem ideia, né? E você vê como muda com o tempo, vão mudando o som das guitarras, e como algumas são boas para tocar blues, outras são boas para tocar rock, outras são boas para tocar clássico. É muito bacana isso. Então é um conteúdo muito legal que os caras estão fazendo. O cara tá sabendo divulgar a loja dele e ao mesmo tempo ele tá aí.
Ele tá produzindo conteúdo, não tá só fazendo propaganda.
Exato, cara. E eles têm também um perfil no YouTube, que se vocês quiserem seguir também, que é o mesmo nome, Norman's Rare Guitars.
É um trava-língua esse nome, né?
É um trava-língua. Mas sigam lá, eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que até quem não é muito ligado à música, sabe, tipo, assistir o Mestres da Restauração, essas coisas, eu acho que é a mesma coisa, cara. Porque é fascinante.
Né? É. E ele recebe também alguns artistas famosos, né?
Sim,
pra tocar lá.
Tava o guitarrista do Bon Jovi, lá o ex-guitarrista do Bon Jovi, né? Tava a Chianti, que foi guitarrista do... Os dois estavam juntos tocando lá, porque eles estão tocando juntos agora. Ela foi guitarrista do Michael Jackson. Ela é muito boa, já esteve tocando aqui no Brasil e tal. E os dois tocando, meu, pegando guitarra, troca. Agora me dá essa daqui, vamos tocar um blues agora nessa daqui pra ver como é que é. Muito
legal,
bacana,
velho,
cara. Muito bacana mesmo. Vale a pena seguir o perfil dele. Não tem frescura, não tem... Sabe, vamos entrevistar agora. Sabe essa coisa de chamar gente famosa? Não, o cara senta lá como qualquer um e toca como qualquer um. Todo mundo tem a mesma oportunidade, é muito legal. Então, essa é a minha dica. Sempre alguma dica ligada à música. Eu gosto de dar dicas ligadas à música. Tenho muito orgulho desse meu lado apaixonado pela música.
Que bonito.
Romântico.
Então é isso, minha gente. Nós vamos encerrando esse podcast agora. Nós voltaremos em breve. Até lá, eu acho que o Carrasco não estará de volta. Ele vai sair numa viagem, mas nós encontraremos alguém à altura, ou pelo menos que chegue às canelas, para substituí-lo.
Que é isso.
E é bom de vez em quando também receber alguém aqui, né, para dar uma oxigenada, assim, trazer umas opiniões diferentes e tal, e conversar com os outros amigos que a gente tem também. Bem, nós vamos ficando por aqui e até o próximo podcast. Um abraço.
Tchau.
Tchau, tchau.
Oh, yeah.